Rádio Bar.
Hora de notícia.
Notícias.
Começa agora pela Rádio Itajubá, Espaço Livre. Entrevistas e informação de qualidade. Bom dia para você. Hoje, segunda-feira, 10 de março. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Sedentarismo. Você aí é sedentário ou se exercita? Caminha bastante? Se preocupa em estar sempre em movimento? Hoje é dia de pensar sobre isso. Num oferecimento de Uninter, cursos de graduação, pós-graduação, cursos técnicos à distância e semipresenciais, começa agora Espaço Livre. Você está na Rádio Itajubá, a primeira da cidade. Eu sou Célia Renor, Rogerinho está na técnica e a gente fica com você até o meio-dia. A Santa Casa de Misericórdia de Itajubá é o tema da nossa entrevista hoje. As convidadas são a superintendente da Santa Casa, Renata Finamor, e a gestora de projetos, Ana Paula Carvalho. Você quer mandar perguntas sobre a Santa Casa? Nosso WhatsApp é o 3623-1333. E hoje eu também estou querendo saber de onde que você está ouvindo a gente, em que cidade você está e de que bairro daqui de Itajubá você está nos ouvindo. Conta para nós aí também no 3623-1333. Muito obrigada pela audiência. Espaço Livre está no ar.
Informação com credibilidade no seu rádio. Espaço Livre.
A gente começa hoje falando sobre o programa Farmácia Popular, que bateu a marca de quase 25 milhões de pessoas atendidas com a distribuição de medicamentos e insumos por meio de estabelecimentos credenciados. O Ministério da Saúde anunciou dia desses a ampliação do programa e agora os 41 itens da lista ofertada são 100% gratuitos, incluindo fraldas geriátricas e o medicamento dapagliflozina, que antes eram adquiridos por meio de coparticipação. Voltado para toda a população, a retirada desses insumos é prática e rápida. Olha só como garantir o benefício. O primeiro passo é buscar uma farmácia credenciada, identificada pelo símbolo do programa, ou acessar a página do Farmácia Popular no portal do Ministério da Saúde. Após se dirigir ao local, o paciente deve apresentar um documento oficial com foto, número do CPF e a receita médica dentro do prazo de validade. São válidos tanto os receituários do SUS quanto de serviços particulares. Importante saber isso, hein? Para a retirada de fraldas geriátricas, o beneficiário deve ter a partir de 60 anos ou ser pessoa com deficiência. Também é necessário apresentar prescrição, laudo ou atestado médico que indique a necessidade do uso com a respectiva classificação internacional de doenças, no caso de pessoas com deficiência. O programa permite ainda que pessoas acamadas ou impossibilitadas de irem à farmácia tenham seus medicamentos retirados por representantes legais ou procuradores. Nesse caso, é preciso apresentar os documentos do paciente e de seu representante. É necessário ainda comprovar a representação por meio de sentença judicial, procuração ou documento comprobatório de responsabilidade quando o paciente for menor de idade. Por fim, a distribuição de absorventes higiênicos do programa Dignidade Menstrual é feita para pessoas de 10 a 59 anos com inscrição no Cadastro Único, que é o CadÚnico, e é preciso se enquadrar em uma dessas situações aí que eu vou falar. Ser estudante da rede pública de ensino com renda média por pessoa da família de até meio salário mínimo ou ter renda média por pessoa da família de até R$ 218,00 ou estar em situação de rua. Para a retirada dos absorventes, também é necessário apresentar um documento com foto e CPF, além da autorização do programa, em formato digital ou impresso, e essa autorização é digitada pelo aplicativo ou portal Meu SUS Digital. Esse comprovante é válido por 180 dias. Esse programa Farmácia Popular, ele foi criado há 20 anos e já atendeu mais de 72 milhões de pessoas. E está presente em quase 5 mil municípios brasileiros, cobrindo cerca de 97% da população. Com mais de 31 mil estabelecimentos já credenciados, a pasta, né, o Ministério da Saúde, anunciou a abertura de um novo processo seletivo para inscrever novas farmácias em mais de 750 cidades de todo o país que ainda não têm esse serviço. Com as novas vagas, a expectativa é a universalização do programa em território nacional. Aplausos para esse programa do governo federal, que é muito bacana, tem um alcance importantíssimo. E a gente vai falar hoje sobre a Santa Casa de Misericórdia de Itajubá. Superintendente Renata Finamor e a gerente de projetos Ana Paula Carvalho são as nossas convidadas. Bom dia, Renata. Muito obrigada pela presença. Fala bem pertinho do microfone.
Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia a todos os ouvintes.
Ana Paula também, muito obrigada. Prazer em conhecê-la. Não sei se já entrevistei você. Já, Ana Paula? Acho que não, né?
Não. Bom dia, Célia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho dos nossos projetos da nossa Santa Casa. Muito obrigada.
Eu é que agradeço. A Santa Casa é importantíssima para a nossa cidade, né? Ao lado do Hospital de Clínicas, ela faz um papel social fundamental na garantia da saúde, da segurança em saúde para a nossa população. Renata, quanto tempo já de instituição que você está?
Agora, em abril, serão 14 anos.
14 anos. Já passou por todo tipo de situação lá, né, Renata?
Sim, sim. É
até uma pandemia,
longa,
né?
Até uma pandemia.
E você, Ana Paula, está há quanto tempo na casa?
Agora, em março, 12 anos.
12 anos. Então, já são veteranas da Santa Casa, conhecem a instituição como a palma da mão, né?
Sim, com muito carinho. E durante esse tempo, a gente já observou o desenvolvimento da instituição, como ela está crescendo, prestando um serviço de qualidade para a nossa comunidade.
Eu queria saber qual está o tamanho da Santa Casa hoje, para o ouvinte ter uma dimensão do número de atendimentos, número de funcionários. Como é que vocês descreveriam essa instituição que vocês estão gerenciando?
Certo. A Santa Casa, ela é um hospital geral. Ela é privada, filantrópica, sem fins lucrativos. Estamos com aproximadamente 300 colaboradores seletistas, mais ou menos 200 a 250 prestadores de serviço, que são pessoas jurídicas. Temos as quatro clínicas básicas: clínica médica, clínica cirúrgica, pediatria, maternidade. Temos uma unidade de terapia intensiva com 10 leitos, uma sala de cirurgia com 4 salas de cirurgias. Com o projeto este ano, estamos em ampliação para mais uma sala de cirurgia. Temos um pronto atendimento 24 horas, que atende convênios, projeto SASB e particular. Temos o convênio com o SUS, onde atendemos através do programa SUS Fácil. Recebemos internação de Itajubá, da micro e da macro região, que vem através de encaminhamento para as nossas clínicas. Também atendemos a parte ambulatorial através de consultas pelo SUS, laboratório, também serviço de imagem. Temos contrato com a prefeitura, com o Sismas, também realizamos exames de todos os tipos, né, de ressonância, tomografia, ultrassom, mamografia, exames de laboratório pelo SUS, convênio e particular. Estamos aí aproximadamente 80 mil atendimentos no ano.
É uma empresa grande, né? 300 Sim. funcionários vocês Sim. têm, puxa vida.
Sim.
E recentemente, na eleição do ano passado, a Santa Casa foi assim, a bola da vez, né? Acho que foi um fator dos mais importantes na discussão sobre a saúde pública em Itajubá, especialmente com relação ao pronto-socorro. Se volta, quem que fechou, quem que abriu, se volta, se não volta o pronto-socorro, não quero saber dessas questões não, mas eu queria saber sobre as perspectivas para que esse pronto-socorro volte a fazer atendimento pelo SUS, se é que é uma intenção da instituição fazer isso, se é possível, qual que é a realidade do pronto-socorro hoje?
Nós estivemos, inclusive, com a nova secretária de saúde, né, a senhora Patrícia. Ela esteve na instituição se apresentando, apresentando os projetos. E, mais uma vez, a nossa Santa Casa, né, através da nossa diretoria, nós reiteramos que a Santa Casa sempre esteve de portas abertas para a prefeitura, para a população, para que haja viabilidade, né, credenciamentos, aportes, conforme cada responsabilidade. Então, nós não nos afastamos anos da abertura, né, para negociar, para conversar, entender qual é a demanda, qual é o projeto da prefeitura, né, para o pronto-socorro. Então, a Santa Casa se manteve à disposição, de portas abertas, reiteramos isso de forma pessoal, presencial, com a Patrícia, que a Santa Casa está de portas abertas, né, para entender. Não recebemos ainda, né, uma proposta para análise de qual é a demanda, como nós podemos continuar ajudando a população. Sabemos que o pronto-socorro municipal é de responsabilidade da prefeitura, então hoje possui o contrato com o HCI, não possui contrato com a Santa Casa, por isso nós atendemos apenas convênio particular e o nosso SASB, mas no momento em que tiverem o interesse de conversar, de dialogar, né, de verificar a possibilidade de a Santa Casa continuar ajudando também no SUS, nós estaremos de portas abertas.
Significa, então, que se houver vontade política da Prefeitura para investir recursos na Santa Casa, vocês abrem o pronto-socorro para o atendimento ao SUS, pelo SUS.
Sim, nós...
Então, a bola está na mão da Prefeitura, nesse caso, porque a Santa Casa tem interesse.
Sim, a Santa Casa sempre esteve de portas abertas. O que precisamos entender é em qual cenário entraríamos, qual seria o recurso, como poderíamos ajudar, porque nós temos uma missão e nós trabalhamos com pilares, e um deles é o da qualidade, né? Nós queremos manter os nossos atendimentos com qualidade e humanização, né? Para isso, a gente precisa ter o credenciamento, precisamos ter o recurso, para que não seja um serviço deficitário que tenha dificuldade no atendimento. A gente quer manter a nossa marca de humanização, de qualidade, e depende do projeto, do planejamento que esperam, né, para o município, que possuem no seu plano de trabalho aí de governo para o pronto-socorro. Então, a gente está disposto, a gente já começou a conversar sobre as cirurgias eletivas. Para isso, a gente está ampliando mais uma sala, trazendo mais profissionais para que a gente possa fazer cada vez mais cirurgias eletivas pelo SUS também. A gente está ali para trabalhar, né? E a forma que a gente puder ajudar, a gente vai estar conversando, negociando e atendendo a população.
É possível ter uma previsão, uma expectativa, por exemplo, uma perspectiva de quanto de dinheiro é necessário por mês para a Santa Casa abrir o pronto-socorro para atendimento pelo SUS?
Olha, nós estamos fechados desde 2019, né? Há mais de 5 anos. Então, eu acredito que quem tenha os valores reais do seu custo seria o hospital que está em funcionamento hoje. Sim. Então, hoje ele tem a demanda, ele sabe quanto ele custa, é um projeto real do seu custo, né? É óbvio que dá para se trabalhar, fazer um planejamento, um estudo de viabilidade, mas necessitamos entender. Seria 24 horas? Seria um perfil de paciente ou não? Então, a gente precisa de informações quando necessário.
Você tem que sentar numa mesa de conversa com o hospital e com a prefeitura, né? Que foi o que foi prometido o ano passado, Renata. Entendi. Eu me lembro que eu entrevistei o ano passado o diretor Carlos Magno, do Hospital de Clínicas, e ele disse que conversaria com a Santa Casa sobre isso. A prefeitura também se manifestou interessada. Agora a gente quer ver isso acontecer de fato, e a gente está aqui para noticiar, se Deus quiser, quando o pronto-socorro da Santa Casa de Itajubá voltar a funcionar pelo SUS, né?
Sim.
A Nathalie está nos acompanhando, está fazendo justamente uma pergunta sobre isso. Há interesse da Santa Casa reabrir o pronto-socorro? Ela já falou, né? Já que vocês são entidades filantrópicas e recebem uma ajuda da prefeitura. Explica para nós, aproveitando o gancho aí, o que é uma entidade filantrópica? O que significa isso?
Sim, a entidade filantrópica, ela tem que atender, no mínimo, 60% do SUS, né? No caso da nossa área de saúde. Então, a gente atende mais que 60% de pacientes pelo SUS, através das internações, das consultas ambulatoriais, através dos exames. Então, nós prestamos conta ao governo estadual, federal, de todos esses atendimentos. Então, nosso setor de faturamento, ele encaminha todo o atendimento, nome por nome de paciente, e o que foi executado com aquele paciente. Então, é uma prestação de contas, onde vem a garantia do selo, que é o SEBAS, que garante a filantropia. Com isso, as instituições filantrópicas possuem alguns descontos em impostos. Então, é interessante para as instituições manter a filantropia. Uhum. E sobre a ajuda de custo da prefeitura, hoje nós temos contrato com o nível federal e estadual através de credenciamento de algumas políticas. No momento, nós não temos nenhum repasse credenciado, contratado com a prefeitura.
Tá. A Nathalie está perguntando qual é o Instagram para ela depois poder ouvir a reprise do programa. Já está querendo ouvir de novo, Nathalie. Sim. É no meu Instagram pessoal, por enquanto, não está no Instagram da rádio. Você procura aí Célia Renault com dois N's, underline. @ Célia Renault com dois N's, underline. O Isaac também está nos acompanhando. Bom dia, Célia, o Isaac. A verdade é uma só. Vamos ver se ele vai falar a verdade ou não. A Santa Casa não quer saber de pronto-socorro pela prefeitura. Não é o que você diz, né, Renata? Então, a verdade não é uma só, viu, Isaías?
A verdade tem que ouvir os dois lados sempre, né?
Então, a Renata acabou de afirmar aqui que há disposição da instituição, desde que há viabilidade na proposta da prefeitura, né? E que até o momento não houve nenhuma proposta, né?
Não, nós não fizemos nenhuma proposta nem para a gestão anterior, nem para essa de forma financeira, pois ainda não houve a oferta, a demanda, qual a necessidade, ainda não houve esse diálogo. Né? É o que eu disse, a gente esteve com a secretária de saúde, a qual foi muito solícita, se disponibilizou, e nós reafirmamos que estamos ali para estar trabalhando.
Se fizer uma pesquisa de opinião pública na cidade, perguntar, quer que abra o pronto-socorro da Santa Casa? O que vocês acham que vai dar? Sim ou não?
Sim!
100%. Todo mundo quer, né? Sim. A Santa Casa é uma instituição que eu acho que a cidade tem muito carinho por ela, né?
Sim.
A cidade tem.
Sim.
Acho que todo mundo nasceu na Santa Casa, pelo menos de sei lá quantos anos para cá. Você nasceu lá, Rogerinho? Você nasceu lá, Renata?
Eu nasci, minha filha mais velha nasceu. Essa opinião popular, eu acho que é muito importante. Nós trabalhamos com foco no nosso cliente. E se a gente pensar que fazem 5 anos, né? Foi 2019, mais de 5 anos, e ainda a população lembra, porque quando você quer que reabra, você tem uma satisfação, é porque você foi bem atendido.
Sim.
Né?
Uhum.
Você tem um carinho. E esse é o pilar nosso, de estar com índice de satisfação acima do ótimo para o excelente, né? Quando a gente fala aí de NPS. E graças a Deus a gente ainda continua mantendo esse índice de satisfação positivo. Nós ouvimos todos os 100% dos nossos pacientes internados, porque é através do paciente, da sua experiência, né? A experiência do paciente, que a gente consegue estar melhorando dia a dia.
Uhum. Nós vamos falar no próximo bloco, tá? Sobre os projetos, os principais projetos que estão em andamento na Santa Casa. Agora são 11 horas e 23 minutos, hora de fazer um intervalo com a mensagem do patrocinador.
Espaço Livre, de segunda a sexta-feira.
Itajuba.
Feirão de Profissões Uninter. Aqui você escolhe a sua graduação à distância com até 80% de desconto. Se já é formado, escolha uma pós EAD e ganhe outra. Quer mais? No dia 6 de março, participe de lives com profissionais de referência no mercado e não perca a chance de escolher a profissão dos seus sonhos e impulsionar sua carreira. E no dia 8 de março, tire todas as suas dúvidas na Uninter mais perto de você. Feirão de Profissões Uninter. Escolha seu futuro. Inscreva-se já.
Uninter.com.
Nossa, eu super queria começar a estudar, mas eu tô olhando aqui graduações que são em 4, 5 anos. Ai, eu não quero isso não, eu quero alguma coisa bem rapidinha.
Calma, amiga, não desespera. Aqui na Uninter a gente tem graduações a partir de 2 anos, mas também temos cursos mais rápidos. Nós trabalhamos também com cursos técnicos e cursos profissionalizantes. Nós temos cursos profissionalizantes a partir de 6 meses para você ou fazer uma transição de carreira ou até ingressar no mercado de trabalho com um curso que é super rápido, dinâmico, com conteúdos super atualizados. Então, se você quiser conhecer mais desses cursos, é só acessar uninter.com. Eu tenho certeza que você vai encontrar entre os nossos mais de 70 cursos profissionalizantes, mais de 100 graduações, um curso que vai adequar a teu tempo e agilizar para que você consiga ainda esse ano transformar a sua vida. Acesse aí uninter.com.
Quer um diploma respeitado pelo mercado?
Escolha a Uninter. Com mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação à distância, disponíveis em mais de 750 polos no Brasil, a Uninter já transformou a vida de mais de 1 milhão de estudantes, garantindo uma formação de qualidade, com práticas em laboratórios de última geração, acesso a uma plataforma virtual intuitiva e curso de inglês grátis. Venha para a melhor EAD do país. Inscreva-se já!
Uninter.com.
A primeira da cidade.
Informação com credibilidade no seu rádio. Espaço Livre.
E o Brasil atingiu o menor número de casos e mortes por Covid-19 desde 2020. Uma boa notícia. Vamos acompanhar a matéria da Rádio Gov.
O Brasil registrou ano passado o menor número de casos e mortes por Covid-19 desde 2020, com uma queda de 54% nos casos e aproximadamente 60% nos óbitos em comparação com 2023. Este ano, os números continuam baixos em relação ao seu histórico, com 130.507 casos e 664 mortes registradas até fevereiro. O Ministério da Saúde incluiu a imunização contra a Covid para gestantes e idosos no calendário nacional. Ações como testagem, isolamento e medidas preventivas também foram adotadas. Cerca de 69 milhões de doses foram adquiridas para abastecer o SUS por 2 anos. Ainda como ação de prevenção, o governo federal atualizou diretrizes para enfrentamento da doença e adotou novas estratégias de vigilância e manejo clínico. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Nossas convidadas de estúdio hoje são a superintendente e a gestora de projetos da Santa Casa, Renata e Ana Paula. Aproveitando o gancho da notícia aí sobre Covid, ainda tem caso de Covid chegando na Santa Casa?
Tem, mas é bem esporádico.
Sim,
né?
Graças a Deus.
Graças a Deus. Tem algumas notícias aí que às vezes assustam a gente, mas prefiro nem imaginar que teremos um novo vírus, né?
Ai,
Deus
pois
me
é.
Livre.
Nossa Senhora, tem Deus que bater na livre, madeira sim. 3 vezes aí, porque pelo amor de Deus. Olha aqui, antes da gente falar de projetos, tem ouvinte fazendo pergunta aqui. Sim. Luiz Cláudio, lá do bairro São Sebastião, gostaria de perguntar o seguinte: é compensatório para a Santa Casa voltar a atender no pronto-socorro pelo Sistema Único de Saúde? Essa da casa, a Santa Casa já não se adaptou a atender no pronto-socorro da forma que está? E se voltar a atender pelo SUS, com tempo de espera para que o paciente seja atendido, não subiria novamente para 2, 3 ou 4 mais horas de espera? Não acredito que o pronto-socorro da Santa Casa vá atender com parceria da Prefeitura, visto que o prefeito atual, já no passado, elogiava muito o hospital e desdenhava o da Santa Casa. É o que o Luiz Cláudio está dizendo. O que você diz para ele, Renata?
Olha, os prontos-socorros do Brasil, infelizmente, eles têm uma demanda muito alta, né, de atendimentos verdes e azuis. A maioria não é emergência, né? A gente classifica ali, todos os hospitais aí do sistema SUS fazem o protocolo de Manchester, né? Então, tem a classificação. E quando a gente visualiza estes indicadores, a minoria é urgência e emergência.
Tinha que estar na rede básica de saúde, né?
Precisa de são vários fatores, né? Uhum. Ou trabalho em rede, da atenção primária, com atenção Sim. secundária, a educação da população, também a acessibilidade. Uhum. Porque Sim. não adianta a gente querer explicar para a população, você tem que ir na sua unidade, mas ele tem que ter os profissionais claro. Disponíveis. Então, acho que é um trabalho em rede, de formiguinha, que a gente precisa avançar, porque muitas das pessoas, às vezes, que procuram o pronto-socorro, se ela conseguisse fazer o tratamento preventivo, com a estratégia de saúde da família, no seu bairro, ela não chegaria numa crise de hipertensão, de diabetes, né? Não teria complicações aí que levaria para uma urgência e emergência. Então, não tem como se prever um pronto-socorro sem fila, sem demora no atendimento, e realmente esse protocolo veio para salvar vidas, que é para você tirar da fila aquele paciente que realmente tem um possível infarto, um possível AVC, que ele tenha um problema que ele precisa passar na frente dos demais, que tem uma condição após a triagem, né, validada, que ele pode esperar mais que os outros. Então, isso para o Brasil, assim, para o paciente foi um exemplo, porque as pessoas morriam na fila, né? Hoje ainda alguns locais que a gente visualiza aí nos noticiários, infartou sentado, né? talvez tenha falhado a triagem, porque quando você avalia ali os sinais vitais, se a pessoa já vai ter um problema, os sinais vitais se alteram, né? Por isso a gente realiza. Então, com certeza, o SUS, o atendimento de porta, é um atendimento que vai gerar fila, vai aumentar a taxa de queixas, de críticas. O que a gente precisa pensar e trabalhar é um trabalho em rede, né? De todos ajudarem de uma forma viável, que você consiga ter profissionais capacitados, que você consiga ter recursos para repor, né, repassar para recursos humanos, materiais, infraestrutura, para poder atender aquela demanda de uma forma mais humanizada possível e de qualidade. Por quê? A porta é muito importante. Ele não vai chegar a fazer um transplante se ele não passar por um bom atendimento no pronto-socorro. Ele não vai conseguir chegar até lá numa cirurgia cardíaca. Então, ele precisa ter um atendimento no pronto-socorro de qualidade. E quando você tem um volume muito grande, o profissional acaba deixando passar algumas questões pelo volume, pela correria, pelo número de pacientes que atende. Então, não é um problema só de Itajubá, né? Mas de todos os prontos-socorros, que é um trabalho de formiguinha mesmo, de educação, de capacitação dos profissionais e da população.
Sônia Mendes está nos ouvindo aí, lá do bairro da Varginha. Obrigada, Sônia, pela audiência. O Luiz Cláudio continua aqui perguntando: e o programa assistencial da Santa Casa, se voltar o atendimento pelo SUS do pronto-socorro, vai ter preferência também ou não? Você entendeu a pergunta?
Preferência no caso do protocolo de Manchester?
Eu não entendi.
Pode ser que seja. Nesse sentido, o SUS ele vai seguir o critério do protocolo de Manchester. Chegou, fez a triagem, quem é considerado urgência e emergência, que é o vermelho e o laranja, eles são atendidos na frente. E na sequência, o verde e o azul. É um programa do SUS que todo pronto-socorro deve seguir.
Tá certo. Como eu falei no bloco anterior, eu queria saber sobre quais os principais projetos que estão em andamento na Santa Casa. A Ana Paula Carvalho é gestora de projetos, né?
Isso.
O que você tem para contar para nós, Ana Paula?
Sim. Hoje nós trabalhamos dentro da Santa Casa com o nosso setor de captação de recursos, né? Toda instituição filantrópica precisa buscar parcerias para se manter de portas abertas. Nós temos o SASB, que é o nosso projeto social assistencial. Ele é um carnê onde a pessoa faz uma contribuição mensal e vai ter descontos dentro da Santa Casa, que é descontos nas consultas do pronto atendimento, consultas do ambulatório, exames no nosso laboratório terceirizado, que é a Sirius. Uma vez por ano o cliente ganha um kit de exame de prevenção, benefício durante a internação. E o objetivo desse projeto é tornar bem acessível o acesso à saúde à população que deseja ter um atendimento no particular, né, com valor mais simbólico. Então, esse projeto ele vem só crescendo na Santa Casa. Nós temos várias modalidades dele, que é o familiar, individual, estudantil, para gestante e empresarial também. Então, hoje, muitos comércios, empresas estão aderindo a esse projeto para fornecer para seus colaboradores um local para ter o acesso a esse atendimento de saúde, porque a gente consegue trabalhar com a prevenção, com aquela consulta eletiva, e quando a pessoa precisar de uma cirurgia, uma internação, a Santa Casa vai estar de portas abertas para atender nesse projeto também. E temos também uma forma de contribuição, que é através da conta de energia elétrica, que é o projeto Ilumine Vidas. Nesse projeto, hoje, nós estamos com mais de 6 mil pessoas que fazem parte dele. A pessoa assina preenche um formulário, que é autorização em débito através da conta de luz, e ela autoriza um valor simbólico, 5, 10, 15, o valor que ela puder ajudar a Santa Casa. E tanto o SASB quanto o Ilumine Vidas, o valor ele é investido na instituição para as melhorias. Então, a gente precisa fazer uma revitalização pensando na humanização, pensando no paciente, é utilizado esse recurso, precisa comprar um equipamento, pagar um fornecedor, é algo que nos ajuda muito. Então, ele vai voltar para o próprio cliente. E nós temos vários doadores, tanto de Itajubá, quanto as 14 cidades vizinhas, que fazem com muito prazer essa doação, né? Devido à qualidade do nosso atendimento, humanização, a pessoa se sente à vontade e grato em fazer essa contribuição. Temos um outro projeto também, que é o nosso bazar. Dentro da Santa Casa...
Eu sou cliente do Bazar. Já comprei coisa lá. Eu sou brechoseira. Eu adoro uma roupinha de brechó.
Sim. E nosso Bazar, ele é maravilhoso, né? E eu falo que ele não serve somente para vender uma peça, mas também para acolher as pessoas que estão lá na Santa Casa. Então, muitas vezes, o paciente, o familiar, vai lá para receber um atendimento, para conversar, para ver uma peça. Ele ajuda a Santa Casa, né? Comprando lá, fazendo a doação. E também ele vai adquirir um produto com um valor mais simbólico. E você viu, né, Célia, a qualidade do nosso bazar.
Sim, sim.
A gente buscou mesmo colocar a peça num local na arara, uma peça de qualidade, com cheirinho, com atendimento diferenciado, para trazer as pessoas para perto da Santa Casa.
Eu faço parte do grupo também, quando tem
novidade,
novidade a gente já compra por ali no WhatsApp, eu sou cliente.
Sim. Nós temos a venda online também, temos um grupo no WhatsApp, então diariamente a gente coloca as novidades que chegaram, o preço, o tamanho, nós temos roupa feminina, masculina, infantil, utilidade doméstica, o que mais sai utilidade doméstica hoje?
Uhum, é verdade, coloca no grupo, sai na hora.
Sim.
A pessoa mais espertinha ali é a primeira que
Sim,
compra.
Sim, então uma bijuteria, algo que o pessoal adora. Eu sou também freguesa lá, né? Todo dia eu tô passando lá, vendo o que chegou de novidade. Uhum. Então é algo que ajudou muito a Santa Casa também. Os cofrinhos que estão no comércio, o cofrinho eu falo que hoje tá passando por um grande desafio. Ninguém carrega mais dinheiro,
né? É verdade.
Né? Mas a gente vai colocar o QR Code também nos cofrinhos.
Tem que ter. Gente, quanto tempo a gente fica sem ver uma nota de dinheiro, né?
Sim, eu não tenho.
É, eu também não tenho.
Com Pix agora, pessoal, é uma forma de ajudar também.
Uhum.
É, as empresas têm ajudado muito a Santa Casa. Muitas vezes a gente vai com um projeto específico. Ah, eu preciso fazer uma sala de acolhimento, por exemplo, para atender as famílias. A empresa abraça o projeto. E cada um pode ajudar de acordo com o acordo. É, de acordo com o seu perfil, né? A doação de R$ 5,00 na conta de luz tem muita importância. A emenda parlamentar de um deputado, de um senador, tem muita importância. Então, cada um vai ajudar a Santa Casa de acordo com a sua realidade. Falando em emenda também, sempre a gente está correndo atrás, né? De deputados estadual, federal, senadores, também vereadores, né? Que cada um pode ajudar a Santa Casa com sua indicação. E esse recurso, ele é muito bem-vindo para a Santa Casa também, que é através dele que a gente vai comprar o material, vai fazer uma revitalização, vai buscar novos serviços e nos ajuda também. É, nós não levantamos bandeira, então a gente busca toda parceria, independente do partido, que sempre vem ajudando a Santa Casa. E eu não posso deixar de agradecer também. Com esse recurso, com o nosso setor de captação de recursos, que já possui mais de 8 anos, foi onde a gente conseguiu melhorar a instituição, né? A gente conseguiu também, uma boa notícia, no ano passado, um selo de acreditação que chama Selo do Ar. Então, a gente precisou seguir alguns critérios, né? De gestão, de transparência, para conseguir esse selo para a instituição. E esse selo é muito importante, porque a gente mostra para a comunidade, os doadores, como que funciona o nosso setor, que é um setor de transparência. Então, assim, se hoje eu vou comprar um equipamento na Santa Casa, com a doação do SASB, por exemplo, eu tenho que seguir um protocolo na instituição. Então, se o doador chegar lá e saber, nossa, eu dou para a Santa Casa há tanto tempo, o que, que a Santa Casa está fazendo?
Aliás, eu ia te perguntar isso. Como é que vocês garantem a transparência na gestão dos recursos?
Sim, nós temos vários fluxos, protocolos dentro da instituição, uhum. Regimento também, que a gente segue para quando o doador chegar na instituição e desejar saber aonde está sendo investido o seu recurso, a sua doação, a gente pode demonstrar, né? É algo visível, né? Eu estou lá há 12 anos e, assim, eu vejo o quanto a Santa Casa melhorou. Então, o recurso do SAS, por exemplo, a gente conseguiu reformar os quartos, comprar equipamento, colocar móveis planejados. Então, foi algo voltado para a pessoa que doa. Devido que o nosso atendimento hoje, mais de 70% é SUS, né? Então, o paciente SUS, ele vai ter a mesma qualidade do atendimento de um paciente que é particular e convênio também.
Uhum. O Luiz Cláudio está continuando aqui nas perguntas dele. O programa assistencial é pago... Ah, não, essa pergunta ele já tinha feito. Hoje, você paga R$ 115,00 para ser atendido no pronto-socorro. É isso que ele está falando. É isso. R$ 115,00 é o quê? É o valor mensal de quem é associado do SASB?
R$ 115,00 é o valor com desconto.
De um atendimento no
pronto-socorro? De um atendimento, né? É. Se a gente for comparar em outros hospitais particulares, o nosso valor da consulta ele está mais simbólico, no valor de R$115. No SASO, a pessoa faz uma contribuição fixa, né? E quando ela for usar o serviço nosso da casa, ela usa o serviço com desconto. Mas, assim, falando para o Luiz também, ele pode ir na Santa Casa, retirar o kit dele de exame de prevenção, né? Que uma vez por ano a gente fornece, né? Como forma de gratidão mesmo, e para incentivar a pessoa a cuidar da saúde, um kit de exame de prevenção. E esse kit vem 10 exames.
Ele está falando aqui que se não houver preferência, não vale a pena ter esse programa.
Eu vejo que vale muito fazer parte do SAS, porque assim, não é somente o pronto atendimento, é a consulta do ambulatório, é benefício durante a internação, que é direito acompanhante, horário de visita estendida, alimentação também.
Acho que agora eu entendi o que ele está querendo
entendendo
dizer.
Eu não estou entendendo o que ele quer dizer com preferência.
Não, eu acho que eu entendi o que ele quer dizer agora. Se o pronto-socorro estiver aberto para o SUS, ninguém vai querer ter o programa. Pagar R$115, reais, o pessoal todo vai ser atendido pelo SUS.
Hoje ele tem a opção, né? Ah, eu não tenho condições de ter um plano de saúde, de fazer uma doação, eu opto pelo SUS. Né? Então, a gente também pode dizer para as pessoas que, olha, eu não gostaria de ficar aguardando no SUS, mas eu estou com dificuldade no meu plano de saúde, não estou tendo condições de manter o pagamento. É um intermediário onde ele faz aquela doação, ele vai ser atendido de forma muito mais rápida, ele vai ter todas as suas necessidades atendidas, porque, por exemplo, na Santa Casa, quando ele vai no nosso pronto-socorro, quer seja através de convênio ou do SASB, ele consegue resolver todo o seu problema ali no nosso pronto-socorro. Por quê? Dependendo do local que ele vai ter que ir na Santa Casa ou no hospital ou em outro setor de imagem, por exemplo. Ah, eu fiz uma consulta, mas eu tenho que fazer uma tomo. Ah, vou ter que ir em outro local. Eu tenho que fazer uma endoscopia, eu tenho que colher um sangue, eu tenho que internar. E na Santa Casa, você vai resolver tudo ali. Então, é um diferencial do nosso pronto atendimento para quem tem convênio e para quem tem a disponibilidade, óbvio, né, financeira, de querer contribuir. E uma coisa positiva que a gente pode garantir que vale a pena é que o nosso indicador desses 9 anos nunca caiu, ele sempre aumentou. Então, significa que as pessoas que estão sendo atendidas, elas estão se multiplicando e estão corroborando que o atendimento está sendo positivo, porque ele é atendido e quando ele volta, ele já vê uma melhoria, ele tem a sua necessidade atendida. Quando ele tem alguma situação de dificuldade, ele faz ouvidoria, a gente rapidamente resolve. Então, esse crescimento exponencial dos doadores é uma prova viva de que vale a pena, né? Para quem está com dificuldade no seu plano e não gostaria de ficar aguardando muito tempo na fila do SUS.
A Sônia Mendes diz, eu sou contribuinte do SASB e gosto muito. Legal, Sônia. Rogerinho, vamos fazer mais um intervalo? São 11h43 e a gente volta já já. Hoje a Santa Casa é a pauta do nosso programa. A gente volta num instantinho.
Espaço Livre, de segunda a sexta-feira.
Rádio Itajubá.
Quer um diploma respeitado pelo mercado? Escolha a Uninter. Com mais de 400 cursos de graduação e pós-graduação à distância, disponíveis em mais de 750 polos no Brasil, a Uninter já transformou a vida de mais de 1 milhão de estudantes, garantindo uma formação de qualidade, com práticas em laboratórios de última geração, acesso a uma plataforma virtual intuitiva e curso de inglês grátis. Venha para a melhor EAD do país. Inscreva-se já!
Uninter.com.
Itajubá FM. Informação com credibilidade no seu rádio. Espaço Livre.
Estamos de volta com o Espaço Livre pela Rádio Itajubá. O Brasil vive uma crise de saúde mental com impacto direto na vida de trabalhadores e de empresas. É o que revelam dados exclusivos do Ministério da Previdência Social sobre afastamentos do trabalho. Em 2024, foram quase 500 mil de afastamentos, o maior número em pelo menos 10 anos. Os dados mostram que, no último ano, os transtornos mentais chegaram a uma situação incapacitante como nunca visto. Na comparação com o ano anterior, as 472 mil licenças médicas concedidas representam um aumento de 68%. Vou pegar um gancho nesse assunto com as minhas convidadas aqui, que são da Santa Casa, a Renata, que é superintendente, a Ana Paula, gestora de projetos, para saber como é que vocês cuidam da saúde mental dos 300 funcionários da Santa Casa, que já estão num trabalho que já requer muita força emocional, que é lidar com o sofrimento alheio, né? Vocês têm algum tipo de trabalho nesse sentido com os funcionários da Santa Casa?
Sim, nós preocupamos muito, porque a gente sabe que para cuidar de um outro ser humano eu tenho que estar bem, né? Fisicamente, psicologicamente. E nós temos, já desde antes da pandemia, o nosso projeto Acolher, onde nós abrimos agendas de profissionais, psicólogos, para estar atendendo a demanda espontânea de qualquer colaborador, tanto se letista quanto de PJ, para que tenha a agenda do psicólogo à disposição. Então, nós temos esse projeto para que ele procure. Temos também alguns fluxos, protocolos para que a gente tenha a observação daquele paciente, fluxo anti-suicídio, a observação de que, nossa, aquele colaborador parece que está triste, não está bem, a gente aciona psicóloga, assistente social para estar conversando, a gente conversa com o líder, está acontecendo alguma coisa. Então, a gente tenta ajudar também, não só ali dentro da Santa Casa, mas antes existia uma premissa que você tinha que deixar o seu problema em casa.
É verdade.
Não é? Deixa o seu problema em casa e vem trabalhar.
Sim.
E era esquecido que o ser humano é holístico.
Como se fosse possível isso,
não tem como,
né,
separar. Uhum. Né? É. Então, nós ali tentamos cuidar do ser humano como um todo. Então, ele está com problema na creche, assistente social já vai tentar ajudar. Ele está com falta de alimentação, a gente também vai tentar ajudar. A gente faz campanha interna. Então, a gente sabe que se a gente cuidar de todas as demandas dele, né, porque a gente não consegue direcionar somente como trabalhador, esquece o resto, não existe isso. Então, a gente trabalha como um ser holístico, a gente tenta atender todas as demandas possíveis, fazemos contatos com o CRAS, né, Ana? Secretaria de Saúde, a Ana pode complementar que ela é um braço direito aí nessa frente, junto com as nossas psicólogas, que eu mando um abraço aí para a Cristiane e a Rose, que são essenciais nesse projeto. Quando eu entrei na Santa Casa, nós não tínhamos psicóloga, e hoje nós temos duas que nos ajudam muito e é muito importante para o serviço de ouvidoria, a questão de compliance. Então, tudo que a gente precisa, fazer pesquisa de clima, observar, entender onde a gente pode melhorar para que o nosso colaborador se sinta num ambiente, numa empresa familiar, acolhedora, humanizada, a gente tem feito.
Você é assistente social, Ana Paula?
Sim, eu sou assistente social de formação. E hoje, também, complementando a fala da Renata, a nossa liderança passa em treinamento também para acolher o seu colaborador, né? Para ouvir, para verificar, para ajudar, para treinar a equipe. Isso acaba que ajuda muito no desenvolvimento profissional. O projeto Acolher mesmo foi um ganho para a Santa Casa. Então, nós temos uma equipe de psicologia, os estagiários que ajudam nesse acolhimento também, que dão todo o suporte de escuta para o paciente e para o colaborador. Temos dentro da Santa Casa os leitos de saúde mental, né? Falando um pouquinho de saúde mental, então a gente pega essa demanda do município que vem nos leitos e sempre a gente trata com muita humanização esse paciente que está lá conosco. O paciente e sua família também, né?
Uhum.
Que a família nesse momento ela está muito frágil. E dentro da Santa Casa, nós temos nosso grupo de trabalho de humanização. Então, esse grupo ele vai tratar alguns assuntos, vai discutir estratégias para tornar a Santa Casa cada vez humanizada. Então, sempre a gente está fazendo rodas de conversa, né? Ah, vamos trabalhar esse mês, por exemplo, sobre a qualidade de vida do colaborador. Então, a gente chama toda a equipe, vai conversar, vai discutir. É o momento de sentar ali, sair do seu ambiente de trabalho, né? E refletir um pouquinho sobre as assuntos delicados do nosso dia a dia.
Tem uma ouvinte aqui, a Geralda, da Vila Isabel, mandou um áudio, eu não sei do que se trata, vamos saber se tem a ver com o nosso assunto aqui.
Alô, eu queria saber, sou a Maria Isabel, eu queria saber, eles convêm da Santa Casa, se a gente usa todas as consultas, exame que a gente faz, quanto que a gente paga. Por exemplo, quanto que a gente paga? Se paga, tem algum desconto? com a que pago por mês. Então, eu queria saber uma explicação para mim.
Tá certo. Obrigada, Geralda. Vocês ouviram a pergunta dela,
sim,
né?
Sim. No SASB, a pessoa vai fazer uma contribuição mensal. No nosso carnê familiar, por exemplo, é R$ 95,00 por mês que faz a contribuição, a doação. E aí a pessoa pode colocar o titular mais 5 pessoas. Usa de imediato, né? E toda vez que for consultar na Santa Casa, fazer o exame, ou fazer uma cirurgia, se a pessoa desejar fazer uma cirurgia eletiva no particular, ela vai pagar o serviço com desconto. Aí ela paga o serviço na hora. Já o SASB é um carnezinho mensal, né? Um boleto bancário que a pessoa faz a contribuição.
E só para complementar, pensando aí que sai menos de R$ 13,00 por pessoa como doação, e a gente pode estar pegando o contato dela, e aí o nosso setor de captação vai fazer o contato, vai convidá-la para conhecer, e a gente vai explicar todos os detalhes, sanar todas as dúvidas, só passar o contato para a gente, que a gente, finalizando aqui, a gente já faz o contato com ela.
Tá certo, eu passo aqui, temos o WhatsApp da Geralda, eu já passo para vocês. Eu queria saber sobre parcerias que a Santa Casa tem com as instituições de ensino de Itajubá. FEP, por exemplo, tem fisioterapia, a enfermagem tem parceria. Quais são os laços que vocês têm as instituições?
Nós temos um contrato com a FEP há mais de 10 anos, desde 2014, através da parceria de fisioterapia e farmácia. Então, hoje nós temos atendimento de fisioterapia ambulatorial, bem como nos setores de internação e na unidade de terapia intensiva. A nossa farmácia também, temos farmácia clínica 24 horas, onde todas as nossas prescrições médicas são avaliadas pelo farmacêutico antes da dispensação, para garantir a segurança do paciente. Temos parceria com a Faculdade Venceslau Braz, através do estágio da enfermagem, e recentemente com a AFIA, né, a FEMIT, também estamos
Faculdade de Medicina.
Também estamos com parceria de estágio em alguns setores para os alunos da Faculdade de Medicina. E também tivemos alunos de especialização médica através da Faculdade de Ciências Médicas de Belo Horizonte. Então, nós temos um contrato ativo para especialização médica na área da clínica médica.
A fisioterapia da FEP, por exemplo, é gratuito o atendimento. O paciente que vá com o encaminhamento do postinho, ele consegue fazer as sessões ali sem pagar.
Sim, é gratuito. Não tem cobrança no serviço de fisioterapia. A não ser que ele tenha convênio e queira fazer pelo convênio, mas tem a opção pelo SUS também.
E o encaminhamento é do postinho de onde a pessoa mora?
Isso, é da unidade mais próxima de saúde ali do seu bairro, né, Ana?
Isso mesmo.
Tá certo. Uma coisa que eu não sabia que funcionava na instituição de saúde é que nem tudo é da Santa Casa. Tem parcerias com clínicas, né? Tipo, Oncominas não é da Santa Casa, mas é uma parceria com a Oncominas e que atende ali. A hemodiálise também é uma parceria com a instituição lá, né? Quais outras vocês têm, além dessas que eu citei?
Sim, a Sirius. A Sirius também está conosco há mais de 10 anos.
Que é o laboratório.
É o laboratório, o serviço de imagem, onde temos um contrato, né, de parceria, onde eles disponibilizam os equipamentos, pessoal. Então, temos de terceiro a Sirius, a Oncominas, a Nefroclin e a FEP.
A hemodiálise, a Santa Casa vai ter o próprio serviço, né? Eu lembro de uma última vez que eu te entrevistei, Renata, tinha uma previsão de ficar pronto o prédio, acho que era o ano passado, não sei como é A gente sabe que obra nunca sai do tempo que a gente quer, né? Mas como é que tá isso?
Sim, teve alguns atrasos, porque infelizmente nós começamos no período de chuva. Foi no período de setembro a dezembro aí que a gente não conseguiu seguir o cronograma devido às chuvas, mas a gente tem a previsão aí até o final do mês de abril para entregar o novo centro de hemodiálise, conforme a RDC, todas as legislações vigentes aí de espaço físico, de infraestrutura, para os nossos clientes.
Eu queria saber agora, vocês que têm uma longa experiência nesse setor, como é que vocês enxergam o futuro da saúde pública e o papel da Santa Casa nesse cenário?
A Santa Casa, ela é muito importante, haja vista que é uma instituição centenária, né, de 126 anos, e nós chancelamos isso na Covid. né? A gente coloca que se não houvesse a Santa Casa, por exemplo, no período de Covid, nós tivemos 30 leitos de unidade de terapia intensiva de Covid, 30 leitos de suporte ventilatório, e o nosso telefone não parava pedindo leito de todas as cidades de micro e de macro região. Então, as outras cidades não tinham leitos, não tinha demanda para receber os nossos pacientes. Então, para onde iriam os 30 pacientes de UTI, os 30 pacientes de clínica, se não houvesse a Santa Casa? Uhum. Né? Porque o hospital estava lotado, todos os hospitais, nós recebemos pacientes de Passos, uhum. para vocês terem uma ideia. O secretário de Estado, através de um representante, veio pedir para nós abrirmos mais leitos, então nós validamos ali a importância da Santa Casa, e eu acho que é um benefício para o município ter duas instituições que podem agregar, que podem se ajudar, que pode cada um com a sua especialidade, né, com seu know-how ali, ajudar a população. Então acho que é um benefício, é um presente para a população poder ter estas duas opções e que a gente possa continuar com a nossa missão, né, de oferecer soluções ali em saúde de forma humanizada, de qualidade, sempre seguindo os princípios éticos, a transparência na prestação de contas, que como a Ana Paula citou, nós seguimos o mesmo fluxo de prestação de contas do Estado e do governo para as nossas doações. Então, é a mesma forma que eu tenho que ter três cotações, autorização, a gente tem o arquivo de todos os pedidos que a gente fez. Então, isso eu acho que é o que mantém a nossa Santa Casa, a questão da transparência e a questão da pesquisa e satisfação. Enquanto nós estivermos trabalhando com melhoria contínua, atendendo bem o nosso cliente, ele vai estar voltando e vai estar contribuindo para que as nossas portas se mantenham abertas.
Queria saber quais são os projetos para 2025. Nós ainda estamos no comecinho do ano, tem coisas à vista aí que vocês estão... Sim. Preparando novos serviços, alguma coisa Sim. importante para destacar?
Sim, então a gente vai ter, se Deus quiser, né, daqui um mês, aí, dois meses, a conclusão do nosso centro de hemodiálise. Teremos a expansão do nosso centro cirúrgico para atender mais cirurgias, né, inclusive pelo SUS. Estamos finalizando aí uma tratativa com o Estado para implantação de uma unidade de terapia pediátrica na nossa instituição. Tivemos recentemente, foi em janeiro deste ano também, o credenciamento de leitos de retaguarda.
Antes, que é isso?
Antes, os pacientes que, por exemplo, eles têm um acidente automobilístico, por exemplo, eles internavam no HCI, iam para lá de SAMU, e aí eles tinham a sua emergência atendida e precisam ficar um tempo de internação para terminar um antibiótico, para fazer uma fisioterapia, para se preparar para a alta. E aí aquele leito fica ocupado com esse paciente. Esse leito de retaguarda, ele serve para aquele paciente ser transferido, para aquele leito de urgência ser liberado para próxima vítima, né, de um acidente automobilístico ou outros. Então, hoje, antes do nosso credenciamento, o hospital tinha que ir, por exemplo, encaminhar o paciente para Paraisópolis. Um exemplo, né, do hospital que era credenciado. E nós estávamos na fila desse credenciamento há um tempo e, graças a Deus, conseguimos ser contemplados agora em janeiro. Então, o paciente hoje que está no HCI e precisa dessa transferência para liberar o leito da urgência, hoje ele está sendo encaminhado para a nossa Santa Casa. Então, foi um projeto aí para contribuir, né, para a população aqui de Itajubá, principalmente.
O Hospital de Clínicas de Itajubá sempre comenta que as prefeituras da região não cooperam financeiramente, apesar do hospital atender muitos pacientes de fora. No caso da Santa Casa, é assim também? Tem alguma ajuda de alguma prefeitura que manda paciente para cá?
Na verdade, nós temos a PPI, que é um contrato já do SUS, que envolve a micro e a macro região. Então, cada cidade tem a sua cota, né? No caso da Santa Casa. Tem a sua cota do número de cirurgias pelo SUS, o número de exames. Então, ele vai conseguir ser atendido por aquela cota. Eu acredito que o HCI tenha se referido ao pronto-socorro.
Pronto-socorro, é verdade.
Porque o pronto-socorro... É, Se aparecer um marciano na porta, você tem que atender.
Primeiro você sai correndo, depois você atende. Sim.
Então, assim, você não pode negar atendimento. Então, é mais fácil, às vezes, cidades menores, manter uma porta fechada, do que ter um custo de abrir, sendo que ele pode simplesmente pôr uma ambulância e mandar para o pronto-socorro. Uhum. Então, é um problema crônico, uhum, que teria que ter muita conversa, conscientização dos municípios, para que pudesse melhorar e ajudar financeiramente o pronto-socorro.
Uma última pergunta, porque nós já estamos aí com meio dia em ponto. Na semana passada, o governo federal anunciou um mutirão para acelerar as filas de cirurgias que estão paradas no Sistema Único de Saúde. Aqui na ponta, assim, na instituição Santa Casa, isso já chegou, já tem alguma ação para conseguir acelerar essas filas?
Sim, inclusive assim, nós reunimos com os novos secretários de saúde, que foram, né, entraram agora nessa gestão, com a representante da Secretaria de Itajubá, no caso a Mariana, que é a diretora da regulação, e nós nos colocamos à disposição para estar recebendo toda a demanda, né, dos pacientes para agendamento, para cirurgias, inclusive estamos aí em agendamento para que a gente possa entender onde mais podemos ajudar, atender mais pacientes, porque nós recebemos uma fila deliberada do Centro de Regulação da Prefeitura, e nós temos conseguido atender toda a demanda. Existem algumas situações que a prefeitura às vezes não consegue contato ou que desistiu daquela cirurgia, mas tudo que chega para a gente tem conseguido atender. Então, nós levamos nesta reunião que estamos disponíveis para atender uma demanda maior, e a Mariana agendou uma reunião para a gente estar verificando como a gente pode acelerar, ajudar. Uhum. Inclusive, iniciamos uma agenda de pequenas cirurgias pelo SUS, agora em janeiro também, são, se não me falha a memória, 3 vezes na semana, e estamos atendendo os pacientes encaminhados da prefeitura para a pequena cirurgia SUS. Então, acho que esse diálogo, essa porta aberta, este trabalho em rede, cada um fazendo a sua parte, a gente vai conseguir melhorar o atendimento, reduzir a fila. Eu acho que zerar a fila é uma questão na saúde muito difícil, muito difícil.
É porque tem demanda todo dia aparecendo, né?
Todo dia, sim. Mas a gente vai continuar ali para estar tentando aumentar cada vez mais essa demanda e reduzir, né? Uhum. Amenizar um pouquinho essa fila.
Tá certo.
Só finalizando, um projeto gratuito, social, que nós temos voltado para a comunidade, é o nosso encontro de gestante. A cada 2 meses estamos fazendo o nosso encontro, né, com a equipe da Santa Casa, os profissionais e convidados, levando algumas informações para as gestantes sobre o pré-natal, cuidado com o recém-nascido. Nós iniciamos esse projeto o ano passado, está sendo um sucesso esse projeto, o pessoal está gostando demais, né, porque ele vai conhecer um pouquinho a gestante, seu familiar, né, sobre a nossa maternidade, como que é feito o parto, o que que a gente faz, e a gente passa todas as orientações. Uhum. Então, em breve, fica de olho, nós vamos colocar na nossa rede social da Santa Casa a informação sobre o nosso próximo encontro de gestante.
Tá certo.
E reiterando que é pelo SUS também, uhum, a gente tem a porta aberta 24 horas para gestantes, né? É um risco, uhum, habitual, então quem tem um parto, um acompanhamento de pré-natal, que não tem nenhuma complicação de alto risco, ela pode estar procurando a nossa Santa Casa, que vai ser atendida também pelo SUS durante os 7 dias da semana, 24 horas.
Bacana, gente. Quero agradecer a presença de vocês. Ana Paula, muito obrigada, um bom trabalho para vocês lá na Santa Casa. Estamos à disposição aqui para divulgar as boas práticas, tá bem?
Eu que agradeço, agradeço a todos os colaboradores da Santa Casa, a equipe que está lá lutando, né, para salvar vidas, e a todos os nossos parceiros também. Muito obrigada.
Obrigada, Renata, também. Uma boa semana, um bom trabalho para vocês.
Obrigada por estar sempre disponibilizando esse canal, que é muito importante, e um agradecimento especial aí aos nossos doadores, nossos parceiros e colaboradores. Muito obrigada.
Eu é que agradeço novamente, agradeço também aos ouvintes que participaram do programa. 12 horas e 4 minutos, a gente encerra por aqui o Espaço Livre. Amanhã eu estou de volta. O entrevistado de amanhã, professor Mário Sérgio, coordenador da subsede do Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação, aqui de Itajubá, o Sindiut. Então, convido você a participar do nosso programa amanhã também. Tenham todos uma boa tarde e até lá.
Com credibilidade no seu rádio. Espaço Livre.
Feirão de Profissões Uninter. Aqui você escolhe a sua graduação à distância com até 80% de desconto. Se já é formado, escolha uma pós EAD e ganhe outra. Quer mais? No dia 6 de março, participe de lives com profissionais de referência no mercado.